Bom dia, amados irmãos e irmãs. Também hoje saúdo a todos de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo as boas-vindas a todos, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez no nosso meio. Saudamos também a todos os nossos irmãos que estão conectados. São muito mais do que estão reunidos aqui, porque em todo o mundo estão igrejas inteiras reunidas, estão vendo na tela o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Somos gratos por ontem à noite, pela santa e preciosa Palavra de Deus, que novamente fortificou os nossos corações e o refrigerou, e podemos exclamar junto com o compositor, como foi cantado há pouco: Santo saber, Jesus é meu. Preenche meu coração com o brilho celestial. Nascido de novo, liberto do pecado. Maravilhoso Filho de nosso Deus. Irmãos e irmãs, temos que nos alegrar mais por aquilo que Deus fez, grandes coisas em nós, e ter diante dos nossos olhos o que Ele preparou para nós. Também nesta manhã, queremos trazer-lhe o louvor e a honra. Vamos juntos cantar o hino número 33, Se Caminhamos no Senhor, número 33.
Sei.
Cantaremos ainda alguns corinhos. Número 1, eles vêm do leste e oeste. Ó, eu quero ver aquele que... Antes de cantarmos ainda somente crer, e o irmão Auferbach nos leia a palavra de introdução, o irmão Schmidt ore conosco, quero passar brevemente as saudações, ou ler as saudações que nos foram enviadas. Nosso irmão Mashi, da Índia, envia saudações. O irmão Zelemani envia saudações. O irmão Nyagi, de Nairobi, envia saudações. O irmão Goma, de Nancy, da França, deixa saudar a todos. O irmão Joseph, de Benin, Congo, nos deixa saudar a todos. O irmão Motika, de Johannesburgo, deixa saudar a todos. O irmão Yapi, de Abidjan, deixa saudar a todos. O irmão Rahidi, da Índia, deixa saudar. O irmão Filemon, de Pretória, deixa saudar a todos. O irmão Muindo, da Mauritânia, deixa saudar. A irmã Christine, de Schwarzenberg, deixa saudar. Também pede por oração. O irmão Schaffer, de Kigali, Ruanda, deixa saudar. O irmão Lupondo, também de Luanda, deixa saudar. O irmão Manasse, de Porto Prince, deixa saudar. Irmão Kalume, de Luanda, Angola, deixa saudar. Irmão Enduvaio, deixa saudar. Irmão Bulumba, deixa saudar. Irmão Manaka, deixa saudar, da África do Sul. Irmão Martin, da América do Sul, deixa saudar. Irmão Manasse, de Lyon, França, deixa saudar a todos. Agora nós cantaremos Somente Crê, Somente Crê. Então, o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra.
Oh.
Obrigado. Para isso podemos falar amém. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Se cremos nesta manhã, tudo é possível. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Cremos nisto? Por quê? Porque o Senhor assim prometeu. Ele está presente através do seu Espírito Santo para nos abençoar, assim como lhe abençoou, nos ajudou ontem à noite, nos abençoou. Ele falou conosco através da sua palavra. Eu não sei como se passou com vocês. Eu estou tão alegre de também, nesta manhã, poder estar aqui novamente para receber aquilo, o que Ele preparou. Antes que o irmão Schmidt venha e ore conosco, quero ler uma palavra. Ontem lemos de Colossenses 1. Eu quero ler uma palavra de introdução de Colossenses 2. Colossenses 2, a partir do versículo 9. Porque nele mora toda a plenitude de Deus. Amém. E tendes toda a plenitude nele, que é a cabeça de cada regência e potestade. Neles recebeste também a circuncisão, assim qual seja uma que não feita por mãos, do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Glória e louvor. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória e louvor. Nós pensamos no que ouvimos ontem, de Isaías 53. Ele não somente carregou a nossa culpa, os nossos pecados sobre si, também nossas enfermidades, nossas dores, Ele carregou sobre si. Não é isso maravilhoso? Vamos ler ainda o versículo 15. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glória e louvor. Ele, de uma vez por todas, venceu o diabo. Todos os problemas Ele carregou sobre si. Irmãos e irmãs, não temos motivo e causa nesta manhã para agradecer-lhe e glorificar o seu nome? Deixa-nos fazer, por favor, nós queremos nos levantar para isto. Grande Deus, também nesta hora da manhã, nesse dia, ó Senhor, que Tu nos deixas vivenciar de novo, Tu nos deixaste vir aqui, cada um aparecer diante da Tua face para receber aquilo o que Tu preparaste para o Teu povo. As Tuas promessas não permanecem vazias, mas todas se cumprem, porque aqui nós lemos e ouvimos que nós, Senhor, temos a perfeição, a plenitude em Ti. Ajuda-nos, dá-nos graça, fé, Senhor Jesus Cristo, fortifica a cada um de nós a nossa fé e deixa-nos glorificar a Ti, ao Deus vivo e verdadeiro. Nós Te agradecemos por Tu teres vencido tudo, ó Deus. Graças seja a Ti por todas as bênçãos que já nos deste, Senhor, nos cânticos, na música e em tudo, ó Deus, em tudo isso, Teu nome é glorificado. Assim Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, receba de todos nós, aqui nesse lugar e em todos os lugares, onde pessoas estão olhando para Ti, Senhor, e estão unidas a Ti e também conosco, que nós possamos elevar o Teu nome, porque Tu somente és aquele que faz tudo bem. Nós Te agradecemos. E Te pedimos, ó Deus, mais uma vez eu Te peço, abençoe a todos, de fato a todos, que olham para Ti, todos que creem em Ti e creem na Tua palavra, que Te seguem, que querem seguir e Te seguem, ó Senhor Jesus. Guia-nos a todos através do Teu bom Espírito Santo, ó Senhor, que Tu prometestes e que Tu derramastes, e no princípio, no dia da fundação da Tua igreja, ó Senhor. Nós olhamos para frente e pedimos a Ti, ó Senhor, assim como ontem foi ouvido, ó Senhor, através do hino, não passe ao largo de nós, do nosso coração, ouça o clamor do coração, tem misericórdia de nós também. Nesta manhã, nós Te pedimos, ó Deus, abençoe cada um que está presente, que está ouvindo. A Ti seja gratidão por tudo trazida. Amém. Pedimos agora que deve haver uma bênção de crianças, que os pais venham para frente com as crianças, e nós cantaremos um corinho. Nós damos a glória somente a Jesus. Irmão Didier. Irmão Gilbert. Deus abençoe.
Senhor, notre Dieu, notre Père, nous venons te dire grand merci pour ce bébé Ariel Lodi, que tu as donné à cette famille en bonne santé. Seigneur, que tu bénisses ce bébé, qu'il soit gardé dans tes mains. Jésus, nous réclamons que tu le gardes, le protèges pour le temps et pour l'éternité. Que tu donnes les biens spirituels pour que ce bébé ne manque de rien, qu'il grandisse dans la crainte de ton nom. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Bénis les parents, bénis toute la famille. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen.
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 Que Deus esteja convosco. Pai Celestial, também nós chegamos com essa criança a Ti. Senhor, Tu tomaste todas as criancinhas nos Teus braços e as abençoaste. Também nós chamamos por Tua bênção sobre essa criança, Senhor, e a consagramos a Ti para o tempo e para a eternidade. Seja abençoado. No santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também toda a família seja abençoada. No santo nome de Jesus. Amém. Sim, muito bem. Pai Celestial, também esta criança nós consagramos a Ti e pedimos por Tua bênção. Aceite-a, proteja-a, Senhor, e abençoe também a mãe, Senhor, e dê graça, Senhor, para que essa criança possa ser educada para a Tua glória, Senhor. Seja consagrada essa criança a Ti para o tempo e para a eternidade, em o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se. Glória e louvor seja ao nosso Deus, por sua graça e por sua fidelidade. E, de fato, nós lemos uma palavra poderosa. Disto é que se tratou, que o nosso Senhor, que criou o ser humano falível, Ele mesmo assumiu a responsabilidade pela redenção da queda. E a primeira promessa, que a semente de Deus viria em carne, para esmagar a cabeça da serpente, foi cumprida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Maria ouviu a promessa, o que será nascido de Ti vem do Espírito Santo e será chamado Filho de Deus. Quão frequentemente nós dissemos, tão certo quanto Ele, como Filho de Deus, se revelou na carne, tão certo Ele, por todos os filhos e filhas de Deus, Ele pagou o preço por nossa redenção. A carta de culpa, Ele pregou na cruz. E como está escrito, até rasgado em pedaço, mas então pregado na cruz. E nós gloriamos a graça que nos foi participada. E nós falamos repetidamente, nosso Senhor não veio para fundar muitas igrejas cristãs. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pagou o preço. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele em toda a eternidade. Aqui ainda foram dadas saudações de Cuba. Somos gratos a Deus, muito gratos a Deus. Se Deus quiser, em março, iremos para Portugal, que lá também Deus abriu portas maravilhosas. Então, iremos mais uma vez para Cuba, para também lá passar a maravilhosa palavra de Deus em 3 cidades, para que, de fato, em todos os lugares, os últimos sejam chamados para fora e o número esteja completo e o Senhor possa retornar para nos levar para o lar. Nós somos gratos a Deus pelo Centro Missionário, gratos por vocês virem aqui. E se eu penso, alguns vêm dirigindo, outros vêm voando, de todas as direções do céu, nós estamos reunidos. Nós contamos uma vez, entre 19 e 33 nações estão já em um fim de semana reunidos, já estiveram reunidos aqui para ouvirem a santa e preciosa palavra de Deus. E se então pensarmos que nossos irmãos na Nova Zelândia, que estão 9 horas adiante de nós, estão ouvindo, e nossos irmãos em Edmonton, que estão 8 horas atrás de nós, atrás do nosso tempo, e todos se levantam, independentemente se a reunião nele, para eles, seja no meio da noite ou durante o dia, todos em toda a terra ouvem juntamente e são gratos a Deus por podermos carregar a última mensagem também. Hoje vieram telefonemas, irmão Gonga, irmão Nhagi, muitos telefonaram e simplesmente disseram: irmão Frank, nós somos gratos a Deus pela clara e verdadeira pregação da palavra, pelo chamado para fora e pela preparação da igreja noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, também hoje nós deixaremos a palavra de Deus falar conosco, levaremos aos nossos corações, caminharemos juntamente no nosso interior e creremos, e isto nos será revelado pelo Espírito Santo. Como lemos na palavra de introdução, até através do batismo, nós provamos que nós morremos com Cristo. No batismo, simplesmente é colocado em imagem que o velho homem foi sepultado no nome de Jesus Cristo, que o novo homem com Cristo é nascido para uma nova vida. Irmãos e irmãs, os apóstolos, a cada tema bíblico, cada ensinamento bíblico, eles iluminaram. E mesmo se o tema foi muito diferente, de repente vem um versículo que cuida de um outro tema totalmente diferente, mas simplesmente faz parte, que tudo seja pregado. Sim, todo o conselho de nosso Deus seja pregado. E que chegamos ao fim do tempo da graça e que nós encontramos a graça diante de Deus de ouvir aquilo, o que Ele determinou para esse tempo, de termos crido nisso. E nós somos muito, muito gratos por aquilo que Ele fez, e nós podemos cada vez repetir novamente: nós não seguimos fábulas engenhosas, não seguimos interpretações, mas a verdadeira e clara palavra de Deus. E também por isto nós podemos repetidamente agradecer que o Senhor, na sua palavra, e também por isto, na sua vontade, pela graça, nos manteve. E isto se passará com todos nós, assim como se passou com Enoque, que caminhou com Deus e que estava ligado com Deus, quando o sétimo após Adão, para nos mostrar que no último, na última era da igreja, haverá pessoas sobre a terra, haveriam pessoas sobre a terra que serão de repente levadas para cima e então não serão mais encontradas na terra. E também em Hebreus, no capítulo 9, nos foi dito claramente que o Senhor veio pela primeira vez para levar, carregar os pecados de nós e que pela segunda vez Ele virá sem referência ao pecado, somente com referência àqueles que receberam perdão e estiveram e estarão prontos para encontrá-lo. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação, que esperam por Ele, que se prepararam. Quem espera no natural pelo noivo, somente a noiva. Todos os outros têm seus próprios programas. Também nós temos que ressaltar isso com gratidão todas as vezes. Quem é nascido de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Assim está escrito, e nisto permanece. E como nós lemos há pouco, o Senhor veio pela primeira vez para se oferecer por sacrifício pelo pecado, e Ele virá pela segunda vez para que os redimidos, para que a noiva do Cordeiro seja levada para o lar, para a glória. Somos simplesmente gratos que Deus nos deu esta ligação à sua palavra, ao seu plano de salvação pela graça. E então, nós pensamos também naquilo que o irmão Branham, que foi dito ao irmão Branham, como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Quem teria pensado que tantos anos passariam, mas a mensagem teve que ser carregada até os confins da terra? E se em brevidade eu posso mencionar, se eu penso nos muitos anos, 50 anos, agora, eu mantive mais de 10 mil pregações, acima de 10 milhões de milhas aéreas em todos esses anos, eu utilizei para que a preciosa palavra de Deus fosse levada de país a país, de continente a continente. Mas por quê? Porque Deus deu a missão, que a palavra da mensagem, de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta ao ensinamento dos apóstolos. E assim nós podemos repetidamente ressaltar: Deus não enviou o irmão Branham para fundar uma nova confissão de fé, uma nova religião, mas para que os verdadeiros crentes fossem guiados de volta a Deus e à palavra, porque assim como o noivo é a palavra revelada, foi a palavra revelada em carne, então a noiva na qual a palavra de Deus se tornou realidade divina. Irmãos, irmãs, nós podemos reconhecer diante de Deus que encontramos graça de estarmos no equilíbrio, permanecemos no equilíbrio na pregação e em tudo o que Deus, pela graça, nos deu. E como há pouco já disse, se pensarmos, olharmos para todos esses anos que se passaram, Deus de fato deu graça. E nós podemos dizer, aquilo o que o nosso Senhor, em Mateus 24, 14, disse, esse evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos por testemunho, então virá o fim. O fim virá, mas antes que venha, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo teve que ser pregado. E em Apocalipse 14, versículo 6, até é mencionado como eternamente válido o evangelho. Em Apocalipse, no capítulo 14, aqui está escrito no versículo 6, Apocalipse 14, versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Assim está na palavra de Deus escrito, e assim nós vivenciamos isto agora. De fato, aqui não é teoria, mas realidade divina, o chamado para fora, a preparação, a restauração e a verdadeira pregação do eternamente válido evangelho, assim como no princípio foi, é pregado a todos os povos, o que foi no evangelho original eterno que Deus se revelou em Cristo e que nós nos foi dado o ministério da reconciliação, que temos que exclamar a todos: deixai-vos reconciliar com Deus. Venham ao Senhor, vivenciem o perdão, a graça, vivenciem a plena salvação. E então, nós vemos que Paulo, que foi especialmente agraciado por Deus na carta aos Gálatas, em Gálatas 1, diretamente ele teve que se referir. Se pessoas pregam um outro evangelho fora daquilo que Deus deu no princípio e referido como eternamente válido, e assim nós o cremos, em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Já naquela época, no princípio, na origem, irmãos se apartaram do verdadeiro evangelho e introduziram próprias doutrinas. E no versículo 7 está, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar, transtornar o Evangelho de Cristo. Aqui nós temos o apóstolo que, pelo Espírito inspirado, direcionado, que ele teve que dizer isto, que pessoas simplesmente se desviaram daquilo o que era no princípio. Isto, no decorrer dos 2000 anos, vimos e vivenciamos. Todos têm seu próprio evangelho, suas próprias confissões de fé, seus próprios estatutos, todos têm suas próprias doutrinas. Mas a Igreja de Jesus Cristo vem de volta à origem, ao fundamento original e o ensinamento: um Deus, um Senhor, uma fé, um batismo, de volta àquilo o que no princípio foi. No versículo 8, o alerta muito sério que nós e todos temos que levar aos seus corações, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A coisa é muito séria, é muito séria. Aqui, não há aqui jogo, não há tolerância, não há compromisso. Ou está certo ou não está certo. Ou está certo ou está errado. Jamais poderemos unir trevas e luz. O primeiro que Deus fez, Ele separou luz das trevas. E o Senhor, Ele mesmo disse: quem seguir-me não caminhará nas trevas, mas sim terá a luz da vida. E nós, pela graça, estamos diretamente, entramos como seguidores do Senhor. Não seguimos Paulo, Pedro, nós seguimos o nosso Senhor. Deus, Ele utilizou os apóstolos para escrever tudo o que faz parte do ensinamento. Também, irmão Branham, não seguimos irmão Branham ou irmão Frank, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós fomos crucificados com Ele, e com Ele fomos sepultados, e com Ele, pela graça, ressuscitamos para uma nova vida. E como está escrito aqui, sequer há outro evangelho. E quem mesmo assim faz um outro evangelho está sob maldição. Está sob maldição. Assim lemos aqui, e nisso permanece. E então, no versículo 9, assim como já vo-lo dissemos, agora, de novo, também vo-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema ou sob maldição. Nós não queremos julgar, mas o que é com todos, com todas as denominações, que todas juntas têm seus próprios estatutos doutrinários, irmãos e irmãs, muito mais gratos nós temos que nos tornar que Deus, no nosso tempo da total confusão, seja no campo político, seja no campo religioso, que Deus deixou ecoar uma voz no deserto para nos levar de volta ao original, para que possamos crer como a Escritura disse. E se ressaltamos que Abraão creu a Deus, e nós cremos a Deus. Nós não cremos numa igreja, não, e não o que um ou aquele ou outro disseram. Nós cremos aquilo que Deus disse em sua palavra. E então, no versículo 10, especialmente, o homem de Deus ressaltou, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, o que eu preciso é o agrado de Deus, o que você precisa é o agrado de Deus. Você esteja em concordância com aquilo que Deus disse, então Deus também estará de acordo com aquilo que você crê. Paulo diz aqui, busco agora que vou de igreja, busco agradar a homens e peço, vocês podem estar em concordância comigo? Não! Nós podemos somente estar em concordância com Deus, e todos que são de Deus, então, estarão em concordância com a palavra. E então será cumprido o que está escrito aqui adiante. Ou procura agradar a homens? E então lemos diretamente até o fim. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse, não, e mais uma vez não. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós não podemos agradar ao mesmo tempo aos homens e a Deus. Uma coisa exclui a outra. Irmãos e irmãs, a nós é feita a acusação que não pertencemos a nenhuma organização cristã ou direção de fé. Então, certos pontos são mencionados, e a direção, a confissão de fé, missão popular livre, não pertence, não tem, é membro de nenhum lugar, não toma parte de nenhuma conferência, irmãos e irmãs. A decisão Deus tomou por nós. E aqui, como está escrito, se ainda buscasse agradar aos homens, então sequer seria servo de Cristo? Então, sou um funcionário da igreja, um pregador de uma igreja, mas não um servo de Deus que está a serviço de Deus, ministério de Deus, e cumpre a missão de Deus assim como deu para esse tempo. Também isto, irmãos e irmãs, nós podemos ressaltar ou enfatizar repetidamente. Nós vivemos no período de tempo mais importante da Igreja Neotestamentária. E eu ouso dizer, a decisão que tomamos agora, com esta nós entraremos para a eternidade. E se eu com grande dor digo que tantas diferentes direções surgiram que se referem ao irmão Branham, e então é muito pior ainda se fazemos a comparação com todas as congregações cristãs, e nós percebemos quão importante é sempre ir de volta à palavra e crer de coração, crer como a Escritura disse. Poderiam ser mencionadas não sei quantas passagens bíblicas. Nós, como noiva do Cordeiro, porque assim está escrito, e a sua noiva se preparou Apocalipse 19, versículo 7, a noiva do Cordeiro, comprada pelo sangue do Cordeiro, determinada para a eternidade de estar com o Senhor. Ele mesmo retornará e nos levará para o lar. Assim, ele disse na sua palavra, eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos comigo, para que estejam onde eu estou. Então lemos as palavras maravilhosas em Atos Apóstolos 1, a partir de 9 a 11. O mesmo Jesus virá, da mesma forma retornará, como o vistes partir em direção ao céu. O que querem todos os irmãos? O que, farão? Que dizem que o Senhor já veio? Eles dizem, Apocalipse 10 já se cumpriu, que dizem isso e aquilo. Perderam a clara compreensão e perderam a orientação, não aceitaram a orientação na palavra de Deus. O nosso amado Senhor, que no seu corpo carnal morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia e corporalmente subiu ao céu, e os discípulos puderam ver isso acontecer. O mesmo Redentor retornará, no seu corpo retornará, e nós vivenciaremos a transformação dos nossos corpos e iremos em direção aos céus, nas nuvens, e então estaremos com o Senhor todo o tempo. O bom é que tudo que Deus prometeu na sua palavra está ligada com a realidade divina, não filosofia, não teologia, mas sim realidade divina. E assim somos gratos que nós, nesse tempo, encontramos graça diante de Deus e também tudo que o irmão Branham disse, podemos orientar biblicamente, ordenar biblicamente. Há de fato pessoas que pregam a Bíblia, todos têm, mas agora vale aquilo o que o profeta disse. Não, mesmo que todos tenham a Bíblia, Deus enviou o profeta, e aquilo, o que está escrito na Bíblia, para que fosse revelado, porque a palavra foi sempre passada aos profetas, e Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas, não aos evangelistas, não aos carismáticos, mas sim aos seus servos, os profetas. A mim me deixa muito triste quando, com o nome do irmão Branham, sim, e com a definição mensagem, tanto é feito que não tem mais nada a ver com Deus. Não podemos entrar aqui em detalhes, todos balançariam as cabeças se ouvissem o que está se passando sobre a terra, em doutrinas, em enganos, em erros. Também, quão mais gratos nós somos pela revelada santa palavra de Deus. E também somos gratos que Ele, o Todo-Poderoso Deus, nos deu acesso e exclamou o chamado divino, Ele mesmo. Irmãos e irmãs, também isto tem que ser dito repetidamente. Teria eu algo a ver com o que Deus determinou para esse tempo, se não tivesse havido um dia 2 de abril de 1962, onde o Senhor, Ele mesmo, o Senhor, Ele mesmo, com voz toda poderosa, que a tudo traspassa, me disse: meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra, tão verdadeiro como cada versículo na Bíblia. E por isto, Deus deu a graça que eu pudesse vivenciar o ministério do irmão Branham pessoalmente, seja 1955 em Karlsruhe, seja 1958 em Dallas, Texas, seja 1962 em Jeffersonville. Foram simplesmente direcionamentos e guiações de Deus que fizeram parte, e que o irmão Branham, no dia 12 de junho de 1958, disse: irmão Frank, você voltará com essa mensagem para a Alemanha. Eu não tinha noção nenhuma de mensagem, mas Deus sabia o que Ele disse, e nós somos simplesmente, todas as vezes, novamente gratos que Ele, passo a passo, guiou. Também me foi perguntado se 14 vezes ou 17 vezes foi que o Senhor falou. No total, foram 17 vivências todas poderosas que tive com Deus, mas somente 14 vezes foi, ecoou a voz do Senhor em janeiro de 1981. Eu somente tive a vivência do arrebatamento, mas não fui mencionado pessoalmente como servo. Em Varna, quando fui tirado do corpo, e os irmãos da Romênia esperaram que me levassem do hotel, deveriam me levar do hotel, entre 12 e 13 horas. De repente, eu fui levado, traspassado para a glória, e passei pelos portões de pérolas, e o coral estava cantando Salmo 34. Mas nisso não fui mencionado, não fui chamado. Então temos que colocar claramente, está muito preciso, muito certo, somente nas três vivências sobrenaturais eu não fui mencionado pessoalmente, foi uma vivência. Nas outras, foi uma ordem daquilo o que eu, em missão de Deus, tinha que cumprir. Irmãos e irmãs, também isto trouxe tal responsabilidade diante de Deus que nenhum outro pode compreender. Vocês sabem, conhecem todas as vivências especiais, mas para mim, quando eu penso de volta que Deus, na sua fidelidade, de fato, sempre no tempo certo, disse o certo e me ajudou. Pensem em Marseille, sobre os sete trovões, nenhuma resposta, e então, na próxima manhã, sim, meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4, eu quero falar contigo. O que vocês pensam, o que tais vivências significam para mim? Se o Senhor, Ele mesmo, através da sua palavra, dá a resposta, o que nós precisamos mais? Não precisamos mais de falar com carne e sangue? Se Deus, o Senhor, falou conosco, então isto basta. E isto é o que nós precisamos, que o Senhor, através da sua palavra, fale com todos nós. Mas também a palavra de 2 Timóteo, do capítulo 4, se lermos adiante, como é ressaltado nesse tema que viria o tempo quando ensinamentos não bíblicos seriam pregados, segundo Timóteo 4, não se trata somente da pregação da palavra, isso está em primeiro lugar. Que pregues a palavra, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo, entre, instes a tempo e fora de tempo. É sempre assim, para alguns, isto está no tempo e são gratos, para os outros, isso é fora de tempo, e são ingratos por isso, e não aceito. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. E então, vem a palavra profética para esse tempo, no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nós não temos coceira nos ouvidos, nós temos um desejo no coração que Deus não fale aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações, para que a palavra de Deus possa cair em nossos corações e que possamos movê-la e, pela graça, recebê-la revelada. E eu creio que todos nós podemos testemunhar que o Senhor, Ele nos revelou a nós. Ele não somente falou pela palavra a mim, falou a todos vocês através da mesma palavra. Ele falou. Ele se revelou a todos nós, como nós também em um hino cantamos: Tu te revelastes a mim em grande misericórdia. Não é assim, irmãos e irmãs? Que tudo o que Deus revelou a Pedro, Tiago, João, Paulo, o que revelou a eles, que nos foi revelado pelo Espírito Santo, não é assim que tudo, começando com a queda no pecado até Apocalipse, o que Deus, através da pregação que o irmão Branham, que foi dado ao irmão Branham, revelou a abertura dos sete selos, todas as coisas foram trazidas ao seu lugar e nós podemos ter uma visão geral do completo plano de salvação de nosso Deus. Deus, Ele não enviou os seus profetas em vão. Com isto, o propósito mais importante estava ligado, que a igreja noiva fosse trazida de volta a Deus, a palavra de Deus, para que nós pudéssemos vivenciar o aperfeiçoamento pela graça. E nesse contexto faz parte também, o que está escrito em 1 Reis 17, todos nós sabemos, 1 Reis 18, lá o homem de Deus, ele tomou as 12 pedras, ele edificou o altar de Deus e reuniu, chamou o povo de Deus. Mas no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, aqui está uma palavra que podemos comparar com Mateus 25, 1 Reis 17, versículo 14 e 16, especialmente, aqui está: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor de chuva sobre a terra. A farinha estava pensada para o pão, para a alimentação, mas a botija com azeite, todos nós sabemos, em Mateus 25, todos tinham lâmpadas, mas as prudentes tinham as vasilhas com óleo, para preencher. Então se cumpre ambas coisas, que o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus, e que o Espírito Santo sempre, novamente, nos guia nas profundezas da palavra de Deus. Então, não somente iluminação, não somente lâmpadas, mas sim o azeite na botija não acabará. Imaginem, mais uma vez, independente de quantas vezes é preenchido ou repreenchido nos 3 anos e meio, foi sempre a mesma medida. Como quer que se preencheu, a farinha permaneceu na panela, foi cozido, e a mesma farinha estava lá, o mesmo óleo estava lá. O que é hoje? Quão frequentemente Deus não nos cobriu a mesa? Quantas vezes nós não recebemos a palavra de Deus e o nosso Senhor disse, não do pão somente vivereis, mas sim de cada palavra de Deus. Quantas vezes Deus no nosso meio tirou da plenitude do Espírito, abençoou novamente, deu revelação através do Espírito Santo pela graça. Não somente lâmpadas, mas sim, como está escrito aqui, também para nós, irmãos e irmãs. Creio em mim, a plenitude do Espírito de Deus jamais acabará. Quanto mais nós tomarmos, mais está aí, e jamais faltará no alimento espiritual. Deus, o Senhor, Ele cuidou para que nós espiritualmente sejamos alimentados assim como foi nos dias de Elias. E então aqui, no versículo 16, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo! É a santa palavra de Deus que nós cremos, e o que o Senhor, Ele nos cobre uma mesa adiante dos nossos inimigos e dá revelação, e eu posso vos assegurar, permanecerá assim até o retorno do Senhor. O alimento jamais acabará. O óleo, a revelação através do Espírito Santo, a santa unção permanecerá sobre nós, e nós poderemos preencher adiante. Em Mateus 25, nós temos a palavra conhecida que nós já frequentemente lemos, das virgens prudentes e das nécias. Um dia, isso será em breve, se tornará revelado. Quem creu na mensagem de Elias, porque isto foi como Deus disse através dos profetas: a farinha na panela não se acabará. Isso não fala algum sacerdote, mas sim o profeta que foi determinado para isso, para edificar o altar de Deus, para reunir o povo de Deus, e para que tomassem a decisão: quanto tempo ficareis indo para os dois lados? E anteriormente já a promessa que a farinha na panela não se acabará e que o azeite na botija também não. Da mesma forma é hoje. Quantas pregações nós ouvimos? Quão frequentemente Deus nos deu graça, revelação pelo Espírito através da graça nos deu. E nós podemos dizer, é sempre ainda, há tanto ainda como estava antes. Nós podemos repartir e repartir, e ainda está ainda a mesma quantidade como antes. E nós podemos pregar a palavra do Senhor, como disse anteriormente, em 1000 pregações, podemos pregar mais 1000 pregações. Permaneceu tudo assim, cada palavra de Deus, tudo permaneceu assim. Nós podemos passar adiante cada palavra de Deus assim, tudo permanece assim como foi no princípio. Eu vos digo, a palavra de nosso Deus é preciosa e nós, que de coração nós podemos crer, somos gratos que nesse tempo reconhecemos que Deus enviou um profeta como Elias, e como disse anteriormente, não para fundar uma nova direção de fé, mas sim com o assim diz o Senhor, direcionar de volta para a palavra de Deus, de volta para o lugar santíssimo, lá onde o trono da graça está, onde o sangue do Cordeiro foi trazido e por nós fala. Assim nós agradecemos ao nosso Deus pela graça que Ele nos deu. Nós temos algumas breves passagens bíblicas ainda que queremos contemplar. É simplesmente Todo-Poderoso e, mais uma vez, Todo-Poderoso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós já mencionamos que o Senhor retornará para nos levar de volta ao lar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e aqui o conhecido versículo 15, irmãos e irmãs. Eu espero que a palavra de Deus signifique para vocês tudo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, é assim diz o Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, não uma doutrina, não uma revelação, porque o mesmo Senhor descerá, o Senhor, Ele mesmo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, estaremos com o Senhor. Então, tudo terá se passado, todas as provações, tudo o que veio sobre nós. E vamos também ser sinceros nisto, o inimigo, ele deixa todos outros irem por seus próprios caminhos. Mas ele acusa os filhos de Deus. Por isto, nós ontem lemos Quando o filho masculino tiver sido levado para cima, e então todos os povos serão reinados com cetro de ferro, então Satanás, o acusador dos irmãos, será jogado dos céus para a terra. Ele acusa, nem sequer acusa os outros, ele deixa todos andarem, mas os verdadeiros filhos de Deus, ele os acusa. Digam, você não tem direito de me acusar. A carta de culpa foi rasgada e foi pregada na cruz. E da culpa eu estava purificado, entrei para a alegria. E eternamente eu te glorifico ao Redentor. Então o apóstolo coroa aqui, em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, esse acontecimento poderoso, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, aqui os três campos foram incluídos: a alma, o espírito e o corpo. E, de fato, há pessoas nas quais Satanás quer deixar-se valer o seu direito, seja através por feitiçaria ou por algumas coisas de Satanás, que Satanás tem um direito, quer deixar valer um direito à pessoa, porque Deus disse assim: o pecado dos pais serão visitados até a terceira e quarta parte. E, irmãos e irmãs, o nosso Senhor disse em Lucas 4, o Espírito de Deus do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar a libertação aos amarrados. Cada direito de Satanás foi dissolvido pelo sangue do Cordeiro, e nós podemos, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo, podemos pertencer plenamente ao Senhor, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se hoje deveriam haver tais ainda no nosso meio que têm a impressão que algo não natural ou humano está com aqueles que eles não conseguem vencer, ataques satânicos que simplesmente estão fora do natural, que estão passando. Irmãos e irmãs, hoje nós queremos orar por todos, que ainda estão perdidos, por perdão, por reconciliação, por graça e salvação, e por todos que estão amarrados ainda. Nosso Senhor, Ele veio para libertar os amarrados e a prisão ser aprisionada e trazer dons aos homens, para que nós todos podemos, para que todos possamos saber o que está escrito: o que vocês soltaram sobre a terra também será solto no céu. Às vezes é necessário que se expresse que uma pessoa não pode se ajudar a si mesma e não pode atravessar. Então nós podemos ir junto na oração e simplesmente colocar o direito de que a redenção na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, estão libertos, consagrados a Deus, que uma harmonia divina pela graça surge, para que possamos, sem mácula, inacusáveis, possamos encontrar com nosso Senhor no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há tantas passagens bíblicas que ainda poderíamos ler para passar adiante a plena salvação e para ressaltar, enfatizar aquilo do que de fato se trata. Também especialmente na carta de Tiago, o homem de Deus, ele ainda escreveu o que nos foi preparado por Deus e o que espera ainda por nós. Tiago, aqui nós temos escrito, e todos nós conhecemos o versículo 7, deixe-me ler aqui de Tiago, no capítulo 5, aqui está escrito no versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. E agora vem do próximo versículo, direcionado a nós, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aqui não é somente dito que Deus enviará as chuvas temporãs e serôdia, mas sim a nós. A palavra foi direcionada, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações também hoje, que as nossas almas sejam tão fortalecidas na palavra de Deus, que estejamos tão ancorados na palavra de Deus e que a palavra de Deus em nós, que nós saibamos tudo o que Deus prometeu, isto Ele deu e dará. Mantenha isso firmes em vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não é assim que os apóstolos, já naquela época, há 2000 anos, através do Espírito Santo, direcionados foram para escrever aquilo, o que hoje deveria ser pregado, e é pregado, e pode ser pregado. Nós que estamos próximos da vinda do Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, deixa-me dizer ainda que todos, jovens, idosos, pequenos e grandes, permaneçam normais nas vidas terrenas e seja feita essa comparação terrena. Na última semana, eu ouvi de dois irmãos que querem comprar uma casa. Eu simplesmente me alegrei. Permanecer sóbrios e planejar a vida assim como Deus guia. Não simplesmente se levantar, pairar, que todos os jovens possam aprender suas profissões, fazer o que quer que está determinado para eles. Façam isso para que nenhuma vergonha venha sobre o reino de Deus, sobre a igreja de Jesus Cristo, que de fato todos permaneçam sóbrios e claros, jovens, idosos, pequenos e grandes, quem quer que nós sejamos, e gratos que o Senhor firmou os nossos corações na palavra de Deus, ancorou, e que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa-me, no resumo, dizer: vivemos no último período, antes do retorno de Jesus Cristo. Nós cremos que Deus enviou o seu profeta para nos dar as promessas para esse tempo, e principalmente no que se refere ao retorno do Senhor, o chamado para fora e a preparação, para que nós olhássemos com atenção para aquilo que Deus determinou para nós. Me vem ainda diretamente no coração a palavra de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Nós ontem, em parte, já citamos, mas deixe-me ler para que todos saibam o que, de fato, na segunda pregação que Pedro pregou, o que foi dito, qual seja, com referência ao nosso tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quem vem ao Senhor é guiado. Ele é convencido pelo Espírito de Deus, então podem vir lágrimas, e nós nos inclinamos diante do Senhor e falamos: perdoa-me, tem misericórdia de mim. E como é ressaltado aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E então vem o apóstolo a falar do nosso tempo, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Esta é a promessa para o nosso tempo. Ele tem que ficar no céu até o tempo da restauração de tudo o que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Irmãos e irmãs, nós podemos reconhecer isto, que graça Deus nos deu, que podemos ter a compreensão e podemos ter visão no plano de salvação do nosso Deus, que não somente falamos algo, mas que Deus, na sua palavra, o que Ele disse em sua palavra, e que nós podemos crer nisso. Ele permanece na glória até que tudo tenha sido restaurado, até que tudo tenha sido trazido ao estado correto, até que alma, espírito e corpo tenham sido consagrados ao Senhor. E como nós lemos, arrependei-vos e convertei-vos, isto Pedro pregou na primeira pregação, no primeiro sermão: arrependei-vos, convertei-vos e deixai-vos batizar no nome de Jesus Cristo, para receberem o perdão, para confirmarem o perdão dos vossos pecados. O perdão é pelo sangue do Cordeiro, mas quem vivenciou o perdão confirma através do batismo, no qual, como nós lemos, que nós, pelo batismo com Cristo, fomos sepultados na sua morte. Este é o significado do submergir, como Deus, já através de Paulo, em Romanos, no capítulo 6, claramente ele disse e deixou escrever, se hoje há alguns aqui que se querem deixar batizar, então, após o culto, haverá a possibilidade para isso. O nosso desejo é que os últimos sejam chamados para fora, e como nós lemos, e que em paciência podemos estar, permanecer em paciência, perseverar até o retorno de Jesus Cristo. E eu estou convicto que todos que agora ouvem a voz de Deus e creem na sua palavra revelada para esse tempo, que estes são que vivenciam a sua preparação pela graça, que também esses são, mesmo que você diga, eu sequer sou digno, quem é digno? Somente há um que é digno, e este é nosso Senhor e Redentor. Nós todos fomos nascidos em pecado, nós todos entramos nessa terra perdidos, e tudo o que é mais certo é seria a morte. Todos que entraram, nasceram nessa terra, por eles espera a morte. Mas nosso Senhor, Ele tirou o poder da morte, e nós reinaremos em toda a eternidade. Mesmo se aqui cuidamos de muitos pensamentos, ou resumimos aqui, que Deus o Senhor possa falar a cada um, e isto tem que ser na pregação, que para cada um haja algo, e por isto há plenitude na pregação. Ao nosso Deus seja a glória, que para cada um hoje tenha havido algo na pregação, que cada um tenha sido tocado, e todos que tomaram sua decisão para o nosso Deus têm então a oportunidade de se deixarem batizar biblicamente. Ao nosso Deus seja a glória e a adoração. Eu somente tenho uma pergunta. Vocês podem de coração crer que o retorno de Jesus Cristo está próxima? Amém. Vocês podem crer de coração que Deus enviou o seu profeta para nos trazer, para nos introduzir no conselho de salvação do nosso Deus, e que a plena mensagem da palavra, o pleno e eternamente válido evangelho, fosse pregado a todos os povos e nações, teve que ser pregado, porque Deus assim disse em sua palavra. E nós, pela graça, vivenciamos e somos gratos ao Senhor por isso, que todos, sobre toda a terra, em todos os povos e línguas, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, que todos, com fé e obediência, possam ser preenchidos, que todos possam vivenciar sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E também isto, ainda digo mais uma vez, tão certo quanto em janeiro de 1981, eu vivenciei o arrebatamento, tão certo nós juntos seremos arrebatados, arrebatados todos que agora creem e vivenciam a sua preparação, terão parte no arrebatamento. Deus, com intenção, Ele, com essa intenção sobrenatural, Ele enviou o seu mensageiro para que todos que são de Deus ouçam a última mensagem, creiam nela, obedeçam e sejam trazidos em concordância com Deus e com a palavra. A Ele, ao Deus vivo, cabe a glória e o louvor em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e cantar juntos, assim como sou, assim tem que ser. Posso hoje direcionar uma palavra especialmente a todos os jovens que consagraram suas vidas ao Senhor ou hoje novamente consagrarão a Ele, simplesmente a todos aqueles que o Senhor, através da palavra, falou. Tudo nós mencionamos, a plena redenção através do sangue do Cordeiro, o pleno perdão de toda a culpa e pecado. Nós lemos, a carta de culpa foi rasgada, o sangue do Cordeiro de Deus foi jorrado para a multidão comprada pelo sangue, que hoje, especialmente também todos os jovens, possam consagrar suas vidas ao Senhor, simplesmente lá onde vocês estão agora. Busquem a ligação com Deus na oração. Consagrem as suas vidas a Ele. Também jovens e idosos, pequenos e grandes, também todos que pela primeira vez estão aqui, também nossos amigos de Landshut, Deus possa abençoar, ou se viemos da República Tcheca, da Eslováquia, Eslovênia, onde quer que tenhamos vindo, da Suíça ou Áustria, da França, ou de algum lugar onde tenhamos vindo, Deus está presente, Ele chama para fora. Creiam em mim. Este é o último chamado, a última mensagem. Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos aceitarei e vós devereis ser meus filhos e filhas e eu vos serei vosso Deus. Assim está em 2 Coríntios, no capítulo 6, escrito. E assim nós pregamos, porque está determinado para o nosso tempo, todos os filhos e filhas de Deus, todos que são nascidos de novo da palavra e do Espírito, pelo poder do sangue do Cordeiro, consagraram suas vidas a Deus, e nós cremos, como a Escritura diz, E como também nós lemos, nosso Senhor e Redentor permanece no céu até o tempo no qual nós vivemos agora e chegamos, onde tudo é trazido de volta ao estado original. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, receba gratidão por sua preciosa e santa palavra. Amado Senhor, também por isso que o alimento jamais acabará, a farinha na panela não acabará e o óleo na botija não terminará. A botija permanece cheia até o fim. E da tua plenitude nós podemos tomar graça acima de graça também hoje, amado Senhor. Revele o teu poder e a tua glória. Salve, liberte, cure, abençoe e confirmes tu a tua preciosa e santa palavra. A ti, ao único Deus, seja a glória e o louvor em toda a eternidade. E especialmente, nós te consagramos todos os novos que vieram. Amado Senhor, que todos possam encontrar a conexão e recebê-la e ter parte no teu atuar. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós consagramos a todos, jovens e idosos, pequenos e grandes, em todos os povos, línguas e nações. Amado Senhor, abençoe Israel, abençoe o teu povo da aliança, abençoe a igreja de todos os povos, línguas e nações. Finalizes tu a tua obra com nós e finalize então com o teu povo de Israel. Nós te agradecemos que tudo está em tuas mãos e que tu farás tudo no tempo certo, assim como está escrito. Dá-nos a todos graça e paciência para que não saiamos além de nós e sejamos impacientes e perguntemos onde está o prometido retorno. Amado Senhor, nós sabemos, tu não te atrasas. Tu queres que os últimos sejam chamados. E nós podemos trazer-lhes a ti e consagrá-los a ti. E sabemos que o chamado vai aos confins da terra. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Nós te agradecemos pela plena concordância, e a tua igreja está edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. Amado Senhor, o meu coração está preenchido com gratidão e eu te peço, tem misericórdia e ajude a todos para que simplesmente de coração creiam que tu és que falas conosco e que tu dizes a todos, hoje, quando ouvirdes a minha voz, não endureceis os vossos corações. Eu te agradeço que tu abrisse os nossos corações e que podemos crer e confiar e sabemos que tu farás tudo bem. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. E todo o povo diga amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se brevemente. Lembre-se de nós em vossas orações. Como disse no começo, nós utilizaremos o mês de março, especialmente em Portugal, para trazer a palavra do Senhor. Irmão Miskis e eu viajaremos lá e então para Cuba com o irmão Erwin Pacheco para carregar a palavra do Senhor. E eu quero hoje já dizer, irmãos e irmãs, escrevam para vós, se Deus quiser, no fim de março, teremos reuniões em Zurique, e as reuniões em Zurique, e então no começo de abril, as reuniões aqui em Krefeld, mas no segundo fim de semana, no segundo domingo em abril, no dia 9 de abril, se Deus quiser, ainda estaremos em Böblingen, e nós convidamos já hoje todos que Böblingen está numa boa posição para todos que vêm da Áustria, da Suíça, e vale a pena, de fato, que de reunir também os que estão espalhados, muitos não podem vir, e assim, se Deus quiser, no segundo domingo, é o dia 9 de abril, estaremos em Böblingen, como já tão frequentemente teremos uma reunião. Lembre-se simplesmente de todos os irmãos que traduzem, todos que utilizam o seu tempo, também o irmão Michael, e todos os irmãos Etienne Ginton, e todos que de outros países simplesmente vêm para traduzirem aqui. Deus abençoe também nosso irmão Nobel Gil. Deus abençoe simplesmente a todos, de todos os povos, línguas e nações, também os irmãos de Istambul, da Turquia, também telefonaram e nos desejam as bênçãos de Deus. E um irmão, ele relatou que portas também nos países vizinhos estão se abrindo e a mensagem está sendo carregada. Deus abençoe a todos do Iraque, do Irã, de todos os lugares. Deus chama e em breve o número estará completo e juntos nós vivenciaremos o aperfeiçoamento e a finalização. Estaremos no Senhor todo o tempo. A Ele cabe toda a glória em toda a eternidade. Irmão Miskis, quem quiser se batizar, você orará com eles ainda, que se quer deixar batizar. Quantos estão aqui que se querem deixar batizar? Mostrem as mãos. Dois, três. Venham, por favor, na frente. Vamos todos levantar. Ainda oraremos juntos. Venham, por favor, para a frente. Todos que querem se deixar batizar, por favor, venham para a frente. E todos nós também seremos testemunhos do batismo. Queremos orar agora. Fiel Pai Celestial, que grande graça nos foi participada, ó Senhor, que nós podemos ouvir essas palavras da vida, como naquela época os seus discípulos ouviram, como os apóstolos pregaram, como tudo foi escrito, assim como o Espírito Santo lhes deu para que falassem. Nós temos a mesma palavra, nós ouvimos a mesma palavra, a palavra da vida, que está, que tem o poder de libertar, de salvar e nos dar a herança, Senhor. Abençoa-nos agora, abençoa o batismo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que consagraram suas vidas a Ti e testemunham agora que têm uma boa consciência que Tu os perdoasses os pecados. Ó Senhor, abençoa-nos juntamente e nos despeça na Tua bênção e na Tua paz, Senhor. Esteja com cada um, Senhor, e guia-nos, Senhor, direciona-nos na luz da Tua santa palavra, Senhor, e abençoa o nosso irmão, o Teu servo fiel, dá força, Senhor, e graça, Senhor, para os próximos dias, Senhor, para que também a Tua palavra lá com poder divino, autoridade divina, possa ser pregada e muitos possam ser salvos. Tudo colocamos diante de Ti, Senhor, e Te agradecemos, Senhor. Tudo farás bem, Senhor. Tu já fizestes tudo bem, Senhor. O Teu nome seja unicamente dado a adoração e a honra. Em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar a mão a todos. Se o nosso coral ainda cantará um hino, seria bom. Onde está o nosso diretor do coral? Ele virá. Eu quero dizer as bênçãos de Deus a todos pessoalmente.
Thank you.
Todo o povo diga amém. Pedimos, antes que o coral cantar o próximo hino, que o irmão Didier venha e que ore ainda, possa agradecer ao Senhor. Louvado e glorificado seja o Senhor, que todos, em todas as línguas, sobre toda a terra, irmão Arben Mular está aqui certamente para traduzir, que todos em todo o mundo possam ser abençoados, gratos por aquilo que Deus, pela graça, fez em nós. Quantos são gratos de poderem crer, como a Escritura diz? Ó, Deus abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que esplendor, que harmonia, que luz. Por tua luz, nós vemos a luz. Nós somos conduzidos com segurança, nós temos a plena certeza e convicção que tu que fizesse, que desse as promessas, tu és fiel para também cumpri-las. Senhor, nós somos pacientes, porque nós cremos que tu, aquilo que tu prometeste é a verdade, e nós veremos isso se cumprir. Senhor, obrigado pela suprema graça, pelo amor incomensurável que tu também mostraste nesse dia. Tu permitiste que nós recebêssemos a tua palavra, e a tua palavra é para nós sim e amém. Tu falaste aos nossos corações de uma forma particular. Que nós cremos que o fim
será toujours rempli jusqu'à ce que tu reviennes.
Nós cremos que a botija e a panela estarão preenchidas até quando tu venhas, e o mesmo vale para as nossas lâmpadas que sempre iluminam. A ti seja glória e louvor por essa obra atual que tu fazes, pelo Evangelho eterno que está sendo repartido por toda a terra, em todas as nações, com uma clara mensagem que o último também seja chamado para fora e que o nosso arrebatamento possa acontecer. Abençoe cada coração, abençoe cada alma. Obrigado pelas almas que responderam o teu chamado para o batismo. Obrigado, Senhor. Glória seja a ti. Tu nos falaste da libertação. Se há situações inexplicáveis às vezes na vida, nós cremos que a cruz do Calvário, que a libertação e a vitória é total. E por isso nós pregamos o nome de Jesus Cristo, que os aprisionados sejam libertos, que nós possamos marchar com liberdade. Porque a carta de culpa foi rasgada que nos condenava. Possas confirmar isso na vida de cada um. Abençoe o teu servo pelas viagens próximas. E abençoe os nossos corações, nós que ouviremos, que nós ouvimos, que nós possamos caminhar por nossos caminhos, em nossas casas, o triunfo que temos, que nós possamos louvar o triunfo total que Tu fizestes hoje. Obrigado, Senhor. Seja exaltado e glorificado. Abençoe também todos que estão ouvindo. O nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Amém.
Ouviremos ainda mais um hino. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por este fim de semana. Nós te agradecemos a Ti, por Tua graça, por Tua palavra. Te agradecemos que Tu nos fortificastes na fé. Te agradecemos que podemos crer como a Escritura diz. E pedimos agora, abençoe conosco todo o Teu povo sobre toda a terra, a multidão comprada pelo Teu sangue. Sim, a mensagem é para mim e para Ti. É para todos nós. Nós te agradecemos pelo equilíbrio que tu nos deste, também que nós pudemos ressaltar o ponto principal. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E que tu nos deste o ministério da reconciliação, nos passaste, que podemos exclamar a todos: deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem o perdão, aceitem a libertação, aceitem a cura e agradeçam a Deus que a sua palavra, que nós cremos, confirma em todos nós. Abençoe também a todos que se deixarão batizar. Amado Senhor, a ti nós falamos mais uma vez obrigado por tua palavra, por tua graça, pela mensagem do amor que nós podemos carregar. Abençoa-nos, esteja conosco. Sim, eleves tu a tua face sobre todos nós e dá-nos a tua paz e a tua bênção, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Isto será somente...